בעזרת השם דף עין ט, תדעת של פסחים, עולה פסוע בבינדון עבודיו, שלום עליכם. סתמוס דף עין ט, עמוד א', נא, ואיתה ואני אג'י סימן עוזו ספונצ'ים, עוז במוקדשים, אינו כן. אין שביר המשנה הוא מלא אינטרסנג'. אין ג'סאבי, כי הוא סקריפיוס תמבל איזה טאפס, אז הטאפס כן שאלה פוקליזה, כי... סו. אז ריקת דם, הוא סקריפיסי דו סנגי, הוא סנגי על השוגדו נו האותר, לא בית המקדש. תיאוטרה מצווה, do consumo da carne do sacrifício, em sacrifícios que a carne é comida, e tem o sacrifício dos emurim, as partes internas do animal, como o sebo. A Mishnah disse que o sangue é um matir, ou seja, quando o sangue é sacrificado no altar, possibilita a continuação do sacrifício, o consumo da carne e a queima do sebo. O sangue é uma parte essencial do sacrifício por si só, mas também tem essa função importante de matir, de possibilitar a sequência do sacrifício. O que acontece se a carne do sacrifício se invalidou e também o sebo se invalidou? Não tem o que queimar no altar, não tem o que comer, então não, o sacrifício não tem como prosseguir. O sangue não é sacrificado no mizbeach. Parte da função do sangue é permitir a sequência do sacrifício, não tem mais sacrifício, não tem mais o kazai de carne ou o kazai de sebo, então o sangue não é sacrificado. Agora a gente vai ver melhor sobre isso. Matheus e Mário, como qual a opinião vai a nossa Mishnah? Rabi Yoshua aí, vai como Rabi Yoshua. De Tânia, Rabi Yoshua, Omer, fala Rabi Yoshua na Braita. Agora a gente vai revisar essa lei que a gente falou. Kol hazvachim shebatura shenishtahem hem kazait basar ou kazait chelev. Em relação aos sacrifícios em geral na Torá. Sobrou um kazait, 30 gramas de carne do sacrifício, ou 30 gramas de sebo. Zorei getadam. O sangue é sacrificado no altar. Se sobrou no mínimo, ou carne para ser comida, é parte da mitzvah do sacrifício, ou sebo para ser queimado no altar. O sangue é sacrificado. Como a gente falou, é matir essas coisas. Se sobrou só meio kazait de carne, e também meio kazait de sebo, não tem um kazait completo nem de carne nem de sebo, o sangue não é jogado no altar. Aqui se trata de sacrifícios normais, que a carne é comida e o sebo é queimado. São duas mitzvot separadas. Isso que tem meio kazait de carne e meio kazait de sebo não soma para ser um kazait inteiro. São duas coisas completamente diferentes, duas mitzvot separadas. O consumo da carne é uma coisa, a queima do sebo no altar é outra coisa. Então eles não têm a ver, não se somam para o kazait completo. O sangue não é sacrificado. O baolá, a exceção à regra é o sacrifício de olá, a gente sabe que todo animal é queimado, também a carne é queimada. Então tem a mesma mitzvah da carne e do sebo, é tudo queimado. Então, afilo que chatzi zayit basar, ve que chatzi zayit chelev, zoreget adam. Então mesmo se tem meio kazait de carne que sobrou, meio kazait de sebo que sobrou, o resto se impurificou, se invalidou, se perdeu, o que for. O ponto é, tem meio kazait de carne da olá, meio kazait de sebo da olá, se soma. Porque tem a mesma mitzvah da queima. E pishekulá kalil, isso fala aqui a breta. Uva mincha, afa pishekulá kayemet lo yizrok. Que fala a breta, algo que a Gemara vai explicar. No caso do sacrifício de mincha, o sacrifício de farinha. Mesmo que sobrou toda a farinha, o sangue não é sacrificado. O que isso tem a ver? Pergunta mincha, mas a vida e tal. O que tem a ver aqui a mincha? Mincha é o sacrifício de farinha. O sacrifício do sangue é de um sacrifício animal. O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, amar a fala. Explica a fala. Minhad Nesachim, Sagadat Tachamina. Fala a fala o seguinte. Aqui se trata de Minhad Nesachim. Ou seja, tem vários sacrifícios animais que se traz um animal e se traz como um acompanhante do sacrifício animal o sacrifício de Minhad Nesachim, um sacrifício de farinha. Então, Sagada da Ramina, eu poderia pensar o seguinte: Kivan de Kaatia Mikoach Zevach, que gufa de Zevach da. Eu trago um sacrifício animal para o Beit HaMikdash, e no caso tenho que trazer também o acompanhante do sacrifício animal, que é Minhad Nesachim, sacrifício de farinha. Todo animal, digamos, foi queimado, se perdeu. Eu tenho sangue do sacrifício. Eu posso jogar o sangue no Mizbeach ou não? Eu poderia pensar que sim, eu tenho a farinha. Eu poderia dizer que a farinha é parte do sacrifício animal. Mesmo que não é animal, eu poderia pensar, uma vez que vem junto com o sacrifício animal, tem a mesma lei como um componente do sacrifício animal. Não sobrou nada do animal, mas sobrou a farinha. Eu poderia pensar que eu posso jogar o sangue para ser matir, para possibilitar o sacrifício da farinha. Essa seria a hipótese. Kamash Malan, por isso fala Breta que não. A gente vai ver a fonte disso logo mais. Fala Breta que se sobrou só farinha, não adianta. A farinha é um extra. Se eu tenho um sacrifício animal válido, aí se traz a farinha. Aí se sacrifica Mirhad Nesahim. Num caso desses que o sacrifício animal está com problema, não tem nem carne nem sebo, o que sobrou, só sangue, eu tenho um problema, porque o sacrifício animal se invalidou. Eu não posso jogar o sangue por causa do sacrifício animal. Então, não adianta ter farinha. A farinha vem depois que eu tenho o sacrifício animal, aí sacrifica a farinha, um extra. Num caso que o sacrifício animal não funciona, a farinha também não adianta para o sacrifício do sangue. Pergunta. Helev Minala. Da onde a gente aprende que se abateram um sacrifício no Betamidas, abateram um animal, não sobrou nada da carne, a carne se impurificou, se invalidou, o que for, mas sobrou sebo, só sebo. Da onde eu sei que isso é suficiente para que o coelho possa sacrificar o sangue no altar? Amarabi Uchanan, Mishum Rabi Ishmael, Umatuba Mishum Rabi Shoi Ben Nechanania, um desses sábios disse, Damakad o Pasuk, Vektira Helev, Lereach Nichoach Lashem. O Pasuk menciona primeiro o sacrifício do sangue, e depois fala a queima do sebo. Que se vê, Helev Avar Pishen Bazar. O Pasuk escreve dessa forma para dizer que se sobrou só sebo, tudo bem, posso sacrificar o sangue. Por isso menciona só o sacrifício do sangue e a queima do sebo. Ashkhan Helev. Eu tenho a cave dos teclaiot minala. Pergunta. Não só o sebo do animal é queimado no altar. Também eu tenho a cave, que é uma membrana em cima do fígado. E também os dois rins. Pergunta a Gmará. De onde eu sei que se sobrou eu tenho a cave e os dois rins, eu posso sacrificar o sangue? Não sobrou sebo nem carne. De onde eu sei que eu posso sacrificar o sangue se sobrou essa membrana do fígado e os dois rins? Pergunta, você pergunta de onde eu sei que essa é a lei? Pergunta, de onde você viu que é essa lei? Como você sabe que é essa lei? Talvez não. Então explica. Medektani, uma mincha, avar pishekula kayemet lo izrok. A Breda de antes falou, se sobrou só farinha, não sobrou nada do animal, eu não posso sacrificar o sangue do animal. No caso que a farinha é mincha nesahim que vem acompanhar o sacrifício do animal. Não adianta se sobrou farinha. Isso falou a Breda. O que se vê? Por que a Breda usou esse exemplo da farinha? Minhau delo, a variotera da cave dos teclados, chapidami. Eu vejo que se sobrou só farinha, que não é parte do animal, não é suficiente. Mas algo melhor do que isso, parte do animal, a membrana do fígado, os dois rins, é suficiente. Porque se não fosse, a Breda teria usado esse exemplo da membrana e dos dois rins, que mesmo que é parte do animal, não seria suficiente. A Breda não usou esse exemplo, usou o exemplo da farinha para dizer que alguma parte do animal que é queimada no altar é suficiente. Aí eu tenho que ver dos teclaiot. Então a pergunta é de onde se aprende da Torá que se sobrou o sangue e a membrana e os rins eu posso sacrificar o sangue. Então minala, de onde se aprende? Rabi Yochanan de Amar fala Rabi Yochanan próprio, a marca do Pasuk, Lerech Nichoach. Esse passou de antes para sacrificar o sangue, você vai queimar o sebo, lerev nihor, isso vai ser uma queima que é um agrado para Hashem. O cheiro da queima é um agrado para Hashem. Então, o que se vê? Fala Beuchan, kotchatamale, lerev nihor. Eu passo a falar que essa queima é um agrado para Hashem. Por que falou isso? Eu já sei de vários psukim isso. Então, eu falo o seguinte: não só se o sebo sobrou eu posso sacrificar o sangue, também se sobrou algo que também é queimado, a membrana do fígado também é queimada, os dois rins também é queimado, é suficiente para eu poder sacrificar o sangue. Mas explica melhor. A Torá tem que escrever também que sobrou o sebo e também que, ou seja, que eu posso sacrificar o sangue do sacrifício e sobrou o sebo, ou se sobrou outra parte que é queimada no altar. Por que tem que falar as duas coisas? Por que tem que falar também sebo e também lerech nihor, esse cheiro que é um agrado para Hashem, que se refere à queima do altar? Explica. Dei katav rachman achelev, hava min achelevin, yoteret akaved, shtekleot lo. Se a Torá tivesse falado, sacrifique o sangue e queime o sebo. Eu falar, poderia dizer, somente se sobrou o sebo, que é algo principal da queima, aí eu posso sacrificar o sangue. Aí o sangue vai ser matir, vai possibilitar a sequência do sacrifício, a continuação, que é também com a queima do sebo. Né? Aí eu ia falar, só o sebo é suficiente para isso. Outras partes, não. Se a Torá tivesse só mencionado o sebo, eu ia falar que se sobrou a membrana do fígado, os dois rins, não. Não é suficiente para o sacrifício do sangue. Por isso escreveu Lereach Nihor. Katav Rahmana Lereach Nihor. Vem Katav Rahmana Lereach Nihor. Se a Torá só tivesse escrito Lereach Nihor, que se refere à queima do altar, por que isso não é suficiente? Havamina kola olim Lereach Nihor. Afilu minchak. Katav Rahmana Helef. Eu poderia pensar, ah, então se sobrou algo que é queimado no altar, eu posso sacrificar o sangue do animal? Então eu ia falar algo diferente do que a gente diz. Eu ia falar, também se eu trago um sacrifício animal, eu trago a farinha, minhá nesachem, e acompanha o sacrifício animal, a farinha também é queimada no altar. Então eu poderia pensar errado que, mesmo que não sobrou nada do animal, e sobrou farinha, eu posso sacrificar o sangue do animal para possibilitar, para ser matir, o sacrifício da farinha. Essa não é a lei. Por isso a Torá escreve também que, que sobrou sebo, Lereach Nihor, para dizer, tem que ser que eu tenho sangue do sacrifício, sobrou algo que eu vou queimar no altar para poder sacrificar o sangue. Ou sebo, ou a membrana do fígado, ou os dois rins, mas não a farinha. A farinha também é queimada, mas a Torá escreveu também o sebo. Sebo Lereach Nihor, para dizer, não é suficiente que seja queimado no altar. Também a farinha é queimada. Tem que ser como o sebo, que é parte do animal. É parte do sacrifício que é queimado no altar. Aí eu vou sacrificar o sangue. A farinha é algo a mais. Ou como a gente disse, mesmo que não sobrou nada de sebo, nada de que é queimado, mas sobrou a carne do sacrifício, que a carne é comida. Aí eu também vou sacrificar o sangue, porque também a matir permite a sequência do sacrifício, que também é, que tem a ver, que tem a mitzvah do consumo da carne. Então fechamos esse assunto. Fala uma nova Mishnah. Nitma Kaal Urubu. Voltando ao sacrifício de Pesach. A gente viu que tem o primeiro Pesach, véspera de Pesach, e tem o segundo Pesach, um mês depois. Se tem algumas pessoas impuras no primeiro Pesach, vão sacrificar o segundo Pesach um mês depois. Fala Mishnah, o que acontece? Itmakar, o povo inteiro está impuro no primeiro Pesach. Urubom, ou a maioria do povo. Oxe, o Kuanim Tmei, Vakal Teorim. Ou o que acontece? O povo está puro, mas os Kuanim, os sacerdotes, estão impuros. Eles que têm que sacrificar? Eles vão impurificar os sacrifícios, eles estão impuros. Aqui se trata que eles não têm como se purificar, uma impureza longa, como a impureza do falecido. E a Subetuma, fala Mishnah, o sacrifício de Pesach numa situação dessa é sacrificado no primeiro Pesach, véspera de Pesach, impuro. No caso que o povo está impuro, os Kohanim estão impuros, sacrificam o sacrifício de Pesach impuro. Tem esse conceito que a gente já vê, Tumat Huya Betzibur. O sacrifício de Pesach, que é o todo o povo tem que sacrificar, é como um sacrifício público. A lei é que o sacrifício público numa situação dessas é sacrificado mesmo impuro. Itman Miyuda Gaal, se só a minoria do povo está impuro na véspera de Pesach, primeiro Pesach, a teoria mocim e tarishon, e a tmei mocim e tashenim, então os puros, que são a maioria, sacrificam o primeiro Pesach, essa minoria impura sacrifica um mês depois, segundo Pesach. 14 de Iyar. Fala, Gmará, Tanu Rabban de Zabret. Arim sheyu Yisrael tmeim, vekoanim ukleshele teori. O povo está impuro, os Kuanim não, os utensílios estão puros. Só o povo está impuro. Ou, Oshayu Israel Teorim, Vekuanim Ukleshretmei. Ou se o povo está puro, os Kuanim e os utensílios do Betamigdash estão impuros. Vefir Israel Vekuanim Teorim, Ukleshretmei. Ou, o povo e os Kuanim estão puros, mas os utensílios dos sacrifícios, os utensílios sagrados do Betamigdash se impurificaram. Então, o ponto é, ou o povo está impuro, ou os Kuanim, ou os utensílios. O que se faz? E a Subetumá, Shein Kurban Tzibur Chaluk. Numa situação dessas, todos vão sacrificar o sacrifício de Pesach, a véspera de Pesach, mesmo impuros. então, vamos ver melhor. Continua. Amar a Frisa, fala na Frisa. Lot Shanoela. Na Frisa vem explicar um desses casos. Um dos casos foi que o povo está puro, os Kohanim estão puros, os utensílios do Beit HaMikdash estão impuros. Falou a Braita. Os impuros podem sacrificar também. Também pessoas impuras podem vir sacrificar, porque os utensílios do Beit HaMikdash estão impuros. Mesmo que a maioria do povo está pura. Quando isso se aplica? Fala Frisa. Lo Shanoela Sherit Masa Kim Bet Memet. Uma pequena introdução. Na Torá, tem vários níveis de impureza. Tem a Via Avot Tumá, o pai dos pais da impureza, a fonte das fontes da impureza, que é o corpo do falecido. Tem depois um nível mais leve, que é o Ava Tumá, o pai da impureza, como um réptil, a carcaça de um animal, a mulher Nidá, quem encostou no falecido. Tem outros casos também de Avó da Tumá, os pais da impureza. Quem se impurifica com o Ava Tumá, encostou no Ava Tumá, por exemplo, ele se torna primeiro grau de impureza. Lishol Etumá. Quem se impurificou com esse, se torna segundo grau de impureza. E depois tem terceiro grau, e assim por diante. Tem uma exceção à regra. Como uma faca, um utensílio de metal. Quem encosta no falecido se torna Ava Tumá, primeiro grau, o pai da impureza. Em geral, quem encosta nele, nesse Ava Tumá, se torna primeiro grau de impureza. Mas um utensílio de metal é diferente, como uma faca do abaixo do sacrifício de Pesach. É um utensílio de metal. Se encosta no Ava Tumá, também se torna Ava Tumá. Também se torna o pai da impureza. Mesmo nível de impureza, não tem aqui depois primeiro grau. Se é um outro utensílio de outro material, de madeira, que encosta no avatar, se torna primeiro grau de impureza. Então, fala Frisda. A faca do abate do sacrifício de Pesach, no caso, encostou no avatar da impureza do falecido. Alguém encostou no falecido, que encostou na faca do abate do Pesach. Esse que encostou era avatar, a faca também é avatar. Por que isso é relevante? Então, modo de introdução. O Ava Tumá, o pai da impureza, tem o poder de impurificar também pessoas, também utensílios e também alimentos. O primeiro grau de impureza só impurifica alimentos. Então, para a coisa. Se a faca do abate do Pesach encostou no Ava Tumá da impureza do falecido, a faca também é Ava Tumá. Nachman Amar Bechalal Cherev. O pastor fala isso. Cherev Areu Kechalal. É a fonte dessa lei que um utensílio de metal recebe a mesma impureza do Ava Tumá que encostou. Então o que? A faca do Pesach encostou no Ava Tumá da empresa do falecido. A faca também é Ava Tumá. A pessoa vai pegar a faca para bater o Pesach. É o Ava Tumá da faca vai impurificar essa pessoa. O Ava Tumá, o pai da impureza, tem o poder de impurificar também pessoas. De Kamet também é Gavra. De Meikara, Kimitavet, Betumataguf, de Karet, Kamitavet. Então, a faca do sacrifício de Pesach tem impureza de Ava Tumá. Quem pegar a faca para abater o Pesach vai se impurificar, a impureza do falecido. Quando tem uma pessoa impura que vai sacrificar o sacrifício e vai comer, isso em geral é proibido pelo castigo de Karet. Mesmo assim, a Torá fala, se os utensílios, as facas do Beit HaMikdash todas estão impuras, a impureza do falecido, nesse caso de Ava Tumá, podem sacrificar o Pesach. A Torá permite aqui algo que é proibido por Karet, que mesmo que as pessoas vão se impurificar, vão sacrificar e vão comer impuros. A Torá permite isso, então, sobre isso fala a Breta antes, os utensílios do Beit HaMikdash se impurificaram, todos os impuros podem sacrificar o Pesach e comer também a carne. Então, fala Frisa, é nesse caso que foi dito antes que mesmo os impuros vão sacrificar o Pesach. No caso que a faca se impurificou como Ava Tumá, pai da impureza, vai impurificar quem vem abater, e eles têm impureza agora que receberam da faca, então tem que tomar até a guva, impureza do corpo deles. Em geral, é proibido comer um sacrifício pelo castigo de Karet. A Torá mesmo assim permite, então por isso fala Brad nesse caso, explica a Frisa, todos os impuros podem vir sacrificar. Avalit masakin betumat sheretz de basar de metamele legavra lo metamele Mas para o riso, o que acontece se as facas do Betamigdash encostaram em répteis? O réptil é uma avatuma, é um pai da impureza. Mas a faca que encostou no réptil agora se torna o primeiro grau de impureza. Que a gente falou antes que a faca recebe o mesmo nível, é no caso da impureza do falecido. A faca vai encostar no réptil, se torna o primeiro grau de impureza. O primeiro grau de impureza só impurifica alimentos. Então quem encostar na faca para bater o sacrifício não vai se impurificar. O que vai se impurificar é a carne do sacrifício. Agora, a proibição da pessoa comer carne do sacrifício impura é só uma proibição genérica, um lav, não tem o castigo de careta, é mais leve. Então o quê? Teorim avit, meim lo avit. Aí fala o Frida, nesse caso, no caso que as facas têm impureza de primeiro grau, rishon letumah, somente a carne do sacrifício vai se impurificar, as pessoas que encostarem na faca não. Então nesse caso, a Torá permitiu fazer o sacrifício de Pesach assim, mas permitiu algo mais leve. De qualquer forma, não teria o castigo de careta. Permitiu algo limitado. Então, nesse caso, fala o Riza, as pessoas impuras não podem vir sacrificar, não vão poder comer o sacrifício de Pesach no primeiro Pesach. Porque fala o Riza, nesse caso, a Torá permite sacrificar assim, com as facas impuras. Mas o que a Torá permitiu? Qual a gravidade do que foi permitido? Um lav, uma proibição comum, genérica, sem o castigo de careta. Fala o Frisa, isso não justifica que pessoas impuras venham sacrificar o Pesach e comer a carne, o que é proibido por careta, que é mais grave. Então, nesse caso, os impuros não vão sacrificar o primeiro Pesach, vão sacrificar o segundo Pesach. Então, explica melhor. A opinião de Rav Frisa, Alma Kassavara, Frisa, Tumat, Huyai, Betzibur, Vechenamar, Mitzchak, Tumat, Huyai, Betzibur. Fala aqui, Agmará, Rav Frisa e Rav Yitzchak sustentam o seguinte conceito. Mesmo que a Torá permite, sacrifiquem o Pesach impuros. Mas, fala Rav Frisa e Rav Yitzchak, tem que limitar isso. Limitar ao máximo. Tumat Chuyai Betzibur. A Torá permitiu, mas faça o mínimo necessário. Que permitido, para sacrificar impuro. Se a situação é que a carne do sacrifício vai se impurificar, de forma inevitável, as facas são impuras, sacrifique assim. Mas isso não justifica que liberou geral e as pessoas impuras vêm sacrificar também, que é mais grave. A pessoa impura que come o sacrifício tem o castigo de careta. Então, quando a Torá fala, pode sacrificar impuro, fala Rav Chisa e Rav Yitzchak, no caso do sacrifício público, tem que limitar isso ao máximo. Então, no caso de antes, que as pessoas vão se impurificar com a faca, de qualquer forma a Torá já permitiu sacrificar dessa forma mesmo que deu o castigo de careta, os impuros vão sacrificar normalmente. Essa é a primeira opinião. Verava Mar falava Afirut Meim Name Avdi. Rava discute com Rav Chisa. Diz Rava, numa situação dessas, que a Torá permitiu sacrificar o Pesach impuro, no caso que as facas são primeiro grau, vai impurificar a carne, a Torá permitiu, Farava, de certa forma, liberou. Que também as pessoas impuras podem vir sacrificar e comer. Por quê? Maitama. דכתיב דו פסוק, והבשר אשר יגע בכל תמה, לא יאכל. תורה פעלה, הקרני דו סקריפיס אין קוסטון ומאימפורו, נאום קומס הקרני, נוקז כקרני זה אימפורי ויגון. בין ששרף, קיימס הקרני קום סקריפיס זה אינוולידוס, והבשר כל טהור, טהור יאכל בשר. אי, פסוק קומפלטה, כל עשה הקרני דו סקריפיס, הוא פורו וקומה הקרני דו סקריפיס. Falava, porque tem um passo junto com essas duas coisas. A carne que se impurificou não vai ser comida, a pessoa pura vai comer a carne do sacrifício. O que uma coisa tem a ver com a outra? Então explica, Rava. Existe uma associação, um requeixe entre as duas partes do passo. Coleja de locarina bei veabassar asherigai bechotame loyacher. Locarina bei veabassar kotor yocharbassar. Falava, a fonte para a sua opinião. Se a primeira parte do Passuk não se aplica, a primeira parte é a carne do sacrifício que está impura não pode ser comida. Se isso não se aplica, ou seja, se a gente pode comer a carne impura, a sequência do Passuk também não se aplica. O Passuk fala, a carne impura não vai ser comida. A pessoa pura vai comer a carne do sacrifício. Se a primeira parte não se aplica, ou seja, se é permitido comer a carne impura, A segunda parte do padrão também não se aplica, ou seja, que a pessoa impura também pode comer a carne do sacrifício. Então, fala Rava, se a Torá permitiu comer a carne do Pesach, que se impurificou com a faca, a impura, então, a primeira parte do padrão não se aplica. Eu posso comer a carne do sacrifício impura. A segunda parte também não se aplica, que a segunda parte fala somente o puro pode comer a carne do sacrifício. Se isso não se aplica, ou seja, que o impuro também pode comer. Então falava, quando as facas estão impuras e vão impurificar a sua carne, se isso se permitiu, isso permite também que as pessoas impuras venham e sacrifiquem e comam o Pesach. No caso comum, que é proibido comer carne do sacrifício impura, está se tratando do sacrifício de Pesach, é um sacrifício público, é diferente. No caso do sacrifício comum, é proibido comer a carne do sacrifício que se impurificou. Então, se aplica também a sequência do pasuk, que somente a pessoa pura pode comer. Continua. Igmar foi ensinado. Seguinte caso, na véspera de Pesach, metade do povo está pura, metade do povo exatamente está impura. O que se faz? A gente já falou, se tem maioria impura, sacrificam o primeiro Pesach, Tumat Kuyab et Tzibur, pode sacrificar impuro. Se tem minoria do povo impuro, essa minoria é transferida para o Pesach Sheni, um mês depois vão sacrificar. O que acontece é metade e metade exatamente. Então, é uma machloket, Rav Amar Farav, Mechzer Mechzer Kerov, Farav, se tem metade do povo puro, metade do povo impuro, cada metade é vista como uma maioria. É como maioria pura e maioria impura também. Tem a mesma lei do que se fosse maioria. Então, vamos ver depois melhor, mas se tem maioria pura, sacrificam o primeiro Pesach. Então, essa maioria pura vai sacrificar o Pesach puro, com coanim puros, utensílios puros. A outra metade, metade impura, farav, também tem a lei como se fosse maioria impura. Também vão sacrificar o primeiro Pesach, mas vão sacrificar impuros. Rav Kana, Amar, Mertzal, Mertzal, Nokerov. Rav Kana discute e fala que não. Metade não é maioria. Então metade e metade são duas metades, não são duas maiorias. A gente vai ver qual que fica a lei como Rav Kana, duas versões. Então explica melhor. Rav Amar, Mertzal, Mertzal, Kerov. Rav disse que se tem metade pura, metade impura é como duas maiorias. Halalosim, Natsmam, Belalosim, Natsmam. Cada metade vai sacrificar separada, metade pura com sacrifício puro, metade impura com sacrifício impuro. Rav Kana Amar, Mechzer Mechzer Enokerov. Rav Kana diz que não, se tem metade e metade, não é como duas maiorias, são duas metades. Então o que se faz? Vamos ver duas versões. Primeira versão, Teorim Osim Et Rishon, Vetmeim Osim Et Sheni. Primeira versão de Rav Kana, duas metades não são como duas maiorias, são duas metades. A metade pura vai sacrificar no primeiro Pesach, a metade impura vai sacrificar no segundo Pesach. Não tem maioria impura aqui, então não podem sacrificar o primeiro Pesach, vão sacrificar Pesach Sheni. E cadê Amri? Outra versão de Rav Kana, Amar Rav Kana, Mechzer Mechzer Enokerov. Como a gente falou, duas metades não são duas maiorias, então o que se faz conforme essa segunda versão de Rav Kana? Teorim Osim Et Rishon, Tmeim, viramos a página, Enosim Loit Et Rishon Veloit Et Sheni. A segunda versão fala o seguinte: se tem metade de metade, metade pura, metade impura, a metade pura vai sacrificar o primeiro Pesach. A metade impura não vai sacrificar o Pesach, nem no Pesach comum, nem no Pesach Sheni. Por quê? Balishon Loavdi, de Loav Ruba. Fala essa segunda versão de Rav Kana. Essa metade impura não vai sacrificar o primeiro Pesach, porque não são maioria impura. Balishon Loavdi, de Loav Miuta. Essa metade impura não vai sacrificar o segundo Pesach também, porque não são minoria. Ou seja, conforme essa segunda versão de Rav Kana, isso é literal. Que se tem minoria impura no primeiro Pesach, essa minoria é transferida para o segundo Pesach. Isso é literal. Se tem maioria impura, sacrificam no primeiro Pesach. Se tem metade, fala Rav Kana, não é nem maioria, então não sacrifica nem no primeiro Pesach. E não é minoria também, não sacrifica o segundo Pesach, então eles estão isentos da mitzvah. Tran, fala a Mishnah. também é sobre esse assunto. Nitma Kaal Urubo. O povo está impuro. Ou a maioria do povo está impuro. Ou Sheu Kwanim Tmei. Vakal Teorim. Ou se os Kwanim estão impuros e o povo puro. E a Sebe Tuma. Podem sacrificar o Pesach impuro. Já vimos isso. Então o que se vê? Rubo de Avdi Betuma. Agora paga ou paga. Lo Avdi. Barishon. O que se vê aqui? Se tem maioria impura no primeiro Pesach, vão sacrificar impuro. O que se vê? Que se tem metade impura, não sacrificam o primeiro Pesach. Isso não é como disse Rav. Rav disse, se tem metade e metade, é como duas maiorias. Tem maioria impura aqui, então, sacrificam o primeiro Pesach. Na Mishnah não se vê isso. Na Mishnah se fala, se tem maioria impura, literalmente, aí sacrificam o primeiro Pesach impuro. Se tem metade só, não sacrificam o primeiro Pesach, não como disse Rav. Caixa de Rav, não é como Rav. Amalach Rav, Rav vai responder. Ruba avdi kulu betuma. Pargo paga halalo sim latzman halalo sim latzman. Fala Rav, não tem nenhuma prova contra mim. O que diz essa Mishnah? Se tem maioria impura, não só que eles vão sacrificar o Pesach impuros, o Pesach em geral, para todo o povo, pode ser sacrificado impuro. Com Kuanim impuros, utensílios impuros, aí, de certa forma, liberou geral essa lei. Quando as pessoas impuras vêm sacrificar, isso é permitido, liberou para Kuanim impuros virem sacrificar, para todo o povo, etc. Assim, é a lei no caso de que tem maioria impura. Se tem metade só impura, farav. A Mishnah concorda comigo? Essa metade pode sacrificar o primeiro Pesach, mas sozinhos? Ou a metade pura vai sacrificar puro? Então quando a Mishnah fala que tem maioria impura, vão sacrificar o primeiro Pesach, não significa que se tem metade, não vão sacrificar o primeiro Pesach. Se tem maioria impura, vão sacrificar o primeiro Pesach para todo o povo impuro. Liberou o total, uma vez que a Torá permitiu já ao máximo que pessoas impuras sacrifiquem, então liberou para todo o povo, com anime impuros, utensílios impuros. Por isso a Mishnah aqui menciona que tem maioria impuro. Se tem metade impura, também vão sacrificar o primeiro Pesach, mas só eles vão sacrificar impuros. A metade pura vai sacrificar puro. Mas não faz sentido falar assim, como Rav. Bektar é seiva por causa da sequência da Mishnah. Nitma miúda kaal, teorim osim etarishon, utmeim osim etashinim. O que fala a sequência da Mishnah? Tem minoria impura. Maioria pura, minoria impura no primeiro Pesach. Essa minoria impura vai sacrificar o Pesach Sheni, no segundo. Miúdo da Adeba Sheni, agora paga ou paga, lo. Então, o que se vê? Se tem minoria impura, essa minoria é transferida para o segundo Pesach. Se tem metade impura, parece que não. Parece que sacrificam no primeiro Pesach como Rav. Rav de Barishon. Baralosim Ratzman, Baralosim Ratzman. Então, como Rav continua explicando a opinião de Rav, parece da sequência da Mishnah como Rav, se tem minoria impura, eles são transferidos para o Pesach Sheni, se tem metade impura, sacrificam no primeiro Pesach, mas separados da metade pura. Pergunta como Rav, vela caixa de Rav Kana, se a sequência da Mishnah parece como Rav, que a metade impura vai sacrificar o primeiro Pesach, uma prova contra Rav Kana, que não diz isso. Rav Kana tem duas versões. Uma versão fala que a metade impura vai sacrificar o segundo Pesach. A segunda versão fala que não vai sacrificar nem no primeiro nem no segundo. Como é que Rav Kana vai explicar essa Mishnah? Amar Rav Kana o seguinte: Nitmeu miuta kaal, teorim osim tarishon, tmeim osim tarishini. Se tem minoria do povo impura, a maioria pura sacrifica o primeiro Pesach, a minoria impura sacrifica o segundo Pesach. A paga ou paga, teorim osim etarishon, avatmeim, enan osim, lo etarishon, lo etashenim. Então se tem maioria pura, a minoria impura, a minoria impura é transferida para o Pesach Sheni. Mas fala o cara, é só se é minoria. Se é metade impura, não, a lei não é assim. A metade impura não sacrifica nem o primeiro Pesach, nem o segundo. Pergunta a Teinach, Lelishnabatra de Rav Kana. Essa explicação funciona como a segunda versão de Rav Kana. A primeira versão não falou assim. A primeira versão falou que a metade impura sacrifica o segundo Pesach. Dishna de Amar Rav Kahana, Teorim Osim et Rishon, Utmim Osim et Sheni, Maikra Meima. Como a primeira versão de Rav Kahana vai explicar essa Mishnah? Não parece ser metade impura, eles vão sacrificar o segundo peso, parece ser só minoria impura. Marach Rav Kahana, Uadin de Afilo Paga ou Paga Nami, Teorim Osim et Rishon, Utmim Osim et Sheni. Rav Kahana vai falar o seguinte. Não só se é minoria impura, eles vão sacrificar o segundo peso. Também se é metade impura, a mesma coisa. Então, por que a Mishnah falou minoria? Vai lectar em miúda, cara. Aí ele está na reixa no bom, está na seiva, miúdo. Fala, Fkana. A Mishnah, quando foi escrita, para ter coerência, escreveu de forma parecida. O princípio da Mishnah fala, tem maioria impura, minoria pura. Então, de passagem, a sequência fala também, tem maioria pura, minoria impura. Mas é lav dafka, não é literal. Também se é metade impura, a mesma lei, vão sacrificar o segundo Pesach. Assim, a primeira versão de Rav Kahana vai explicar a Mishnah. Continua. Tanekabatei de Rav Kahana, ketrelishni. Fala que Mará tem uma braita como Rav, e tem duas braitot. Uma como a primeira versão de Rav Kahana, e outra como a segunda versão de Rav Kahana. Como é que você explica isso? Por que tantas braitot diferentes? Deixa eu ver. Tanekabatei de Rav tem uma braita como Rav. Exatamente como ele disse. Aí o Isser Mechza Teorim, o Mechza Tmeim, tem metade do povo pura na véspera de Pesach, metade impura. Halalo Simratzmam, Halalo Simratzmam. Cada metade sacrifica no primeiro Pesach separado, como o Rav disse. Tanakirishna Kama de Rav Kahana tem uma breta com a primeira versão de Rav Kahana. Haresh, aí o Isser Mechza Teorim, o Mechza Tmeim, quando no caso que o povo está metade puro, metade impuro. Teorim o Simetarishon, o Tmeim o Simetashini. Os puros vão sacrificar o primeiro Pesach, os impuros, a metade impura, vai sacrificar o segundo Pesach. Primeira versão de Rav Kahana, metade pura no primeiro Pesach, metade impura no segundo Pesach. Veterekinish na Batra de Rav Kahana tem uma braida como a segunda versão de Rav Kahana. Arechem Yisrael Mechza Teorim, Mechza Tmeim, tem metade pura, metade impura do povo na véspera de Pesach. Teorim Osim Terishon, Utmeim Enan Osim, Loi Terishon, Loi Tashini. A metade pura vai sacrificar no primeiro Pesach, a metade impura não vai sacrificar. Nem no primeiro, nem no segundo. No primeiro não, como a gente falou, porque não são maioria impura. No segundo Pesach também não, porque não são minoria impura. O ponto é, tem três braitos com as três opiniões. Como é que fica isso? Como é que se explica tantas braitos? Então, Lerav, Ulelishna, Badra, Deravka. Como é que Rav e a segunda versão de Rav Kahana vão explicar a seguinte braita, que vai com a primeira versão de Rav Kahana? A detana. Teorim osim et rishon, utmeim et hasheni. A outra braita falou, tem metade impura. Então, a metade pura vai sacrificar o primeiro Pesach, a metade impura o segundo Pesach. Rav não disse isso, Rav disse a metade impura também sacrifica o primeiro Pesach. A segunda versão de Rav Kahana fala, a metade impura não sacrifica, como é que vão explicar essa braita? E que metade, sei lá. Explica. Que gonche em Israel, mechza teorim, o mechza tmei. É num caso que tem metade pura, metade impura do povo, verashim ashlimot latmei. O motivo que tem exatamente metade do povo pura, metade impura, é junto com as mulheres. Ou seja, tem mais mulheres impuras do que puras, e as mulheres impuras completaram a metade impura. Com as mulheres é metade metade. Sem as mulheres seria a minoria impura dos homens. Tem minoria impura dos homens, maioria pura dos homens. Junto com as mulheres impuras, tem metade metade. Esse é o caso que eles vão explicar. Que essa braita se trata. E daí? Então tem metade metade junto com as mulheres. As mulheres completam a metade impura. Sem as mulheres, tem minoria de homens impuros. Então o quê? Porque Savana Shima Rishon Reshut. Essa braita sustenta que as mulheres não têm obrigação de sacrificar o primeiro Pesach. Então, é só algo opcional para as mulheres. Não é nos assuntos o porquê dessa lei. A gente vai ver, uma opinião fala que as mulheres têm a obrigação de sacrificar o primeiro Pesach. Outra opinião fala que as mulheres têm a opção de sacrificar se quiserem. E também no Pesach Shini é algo opcional para as mulheres. Então, Os homens têm a mitzvah completa da obrigação do primeiro Pesach, e a Sabreta fala, as mulheres não. As mulheres é algo opcional. Se elas quiserem sim, se não quiserem não. Então elas não contam. Então temos que descontar as mulheres impuras. Sem as mulheres impuras, temos só a minoria de homens impuros. Danashim, mitmeim, veavoleu tmeim miuta. O miuta itchule pesach sheni. Então se a gente desconta as mulheres impuras, porque elas não têm a mitzvah completa, sobrou homens impuros, que são só minoria. A minoria impura sacrifica o segundo Pesach, Pesach Sheni. Esse é o caso, fala Rav. E a segunda versão de Rav Kana, explicando essa breta, eles estão se defendendo dessa breta para não ser prova contra eles. Continua. Lerav Lulishna Kama de Rav Kana. A detalhe, como é que Rav e a primeira versão de Rav Kana vão explicar a outra breta? Que diz a breta? Detânia, teoria mosim interishon, o tmeim é no sim, lo interishon, lo interishon. Fala essa breda com a segunda versão de Rav Kana. A metade pura sacrifica o primeiro Pesach, a metade impura não sacrifica, nem primeiro nem segundo. Como é que eles vão explicar? Eles não falaram assim? Ech metade tzela. Explica, Rav metade tzela. Rav vai falar o seguinte. Rav é aquele que diz que a metade impura também sacrifica o primeiro Pesach, separado da metade pura. Que Gonshayu Israel Merzat Meim, o Merzat Teori. No caso dos homens, metade e metade. Metade dos homens puros, metade dos homens impuros. Menashim Otfod Ela Teori. Se a gente conta, as mulheres também têm maioria pura. A maioria das mulheres estão puras, então tem maioria pura no total contando as mulheres. Vekasavar, Farav, essa breta sustenta, Nashim Barishon Chová. O Bashini Reshut, essa breta sustenta que as mulheres têm a obrigação do primeiro Pesach. O segundo Pesach é só o opcional. Então o quê? Barishon Loavdi, Davalei Miut. No primeiro Pesach temos que incluir as mulheres, porque elas também têm a obrigação, conforme essa opinião, como os homens. Então tem maioria pura. A minoria impura não sacrifica no primeiro Pesach, é só minoria impura. Então não vou sacrificar no primeiro Pesach. O meu Loavdi Barishon. Complementa aqui, o Bashini Loavdi. E também no segundo Pesach eles não vão poder sacrificar. Por quê? No primeiro Pesach tinha metade dos homens. Metade dos homens puros, metade dos homens impuros. Com as mulheres tem maioria puro. Então a minoria impura não pode sacrificar o primeiro Pesach. Tudo isso que a gente falou antes aqui, vão sacrificar o Pesach impuro, só tem maioria do povo impuro. Então não vão sacrificar o primeiro Pesach. Danashim Minai, vai valer o paga ou paga. Então o Bashini Loavdi, no segundo Pesach também eles não vão sacrificar. Por quê? Danashim Minai, porque no primeiro Pesach as mulheres, conforme essa opinião, têm obrigação do primeiro Pesach. Então elas fazem parte da conta. Junto com os homens. No segundo Pesach, não. No segundo Pesach, essa opinião sustenta que é algo opcional para as mulheres. As mulheres impuras que não sacrificaram o primeiro Pesach têm a opção de sacrificar só o segundo Pesach. É só. Não é algo obrigatório. Então elas não contam como os homens no segundo Pesach, porque os homens têm a obrigação. Então, tirando as mulheres da conta do segundo Pesach, sobraram só os homens. Tem paga ou paga, tem metade dos homens puros, metade dos homens impuros. Metade não sacrifica o segundo Pesach, paga Loav de Bashini. No segundo Pesach, somente minoria dos impuros sacrifica, não metade dos impuros. Se tem metade impura, não sacrificam. Se tem minoria do povo impuro, sacrificam. Então no primeiro Pesach tinha metade dos homens, mas com as mulheres, que é obrigatório para elas, tem maioria pura, a minoria impura não sacrifica. A gente quer passar eles para o segundo Pesach, tem um problema. No segundo Pesach, as mulheres são só algo opcional para elas sacrificarem, então elas não contam. Sobrou só então metade dos homens. Metade impura não sacrifica o Pesach Sheni. Continua. O Rav Kana Damar Paga na Meavdi Basheni. Tem a primeira versão de Rav Kana. Rav Kana falou: a metade impura sacrifica o segundo Pesach. Ech metaretz la. Como é que Rav Kana vai explicar essa breta que a gente acabou de trazer? Que a metade impura não sacrifica nem o primeiro Pesach, nem o segundo. Essa breta vai como a segunda versão de Rav Kana. Como é que a primeira versão de Rav Kana vai explicar? Você explica que quando chama Israel Mechza Teorim, o Mechza Tmei. Aqui se trata, por exemplo, que o povo está metade puro, metade impuro. Menashim Ashlimot La Teorim. Mas, isso que é metade, metade é com as mulheres. Sem as mulheres, seria minoria puro, maioria impuro. Com as mulheres é metade, metade. Então o quê? Fala Rav Kana, essa breita de antes que fala que a metade não vai sacrificar nem no primeiro nem no segundo Pesach sustenta que as mulheres têm obrigação no primeiro Pesach e o Pesach Shini para as mulheres é algo opcional. Então, a gente falou antes, tem metade e metade do povo puro, metade do impuro, mas com as mulheres, sem as mulheres seria só minoria pura, com as mulheres metade e metade. No primeiro Pesach, as mulheres são levadas em conta porque elas também têm obrigação como os homens. Então, é metade de metade. Então, Barishonoavdi dava leopalga. Paga Barishonoavdi. Então, a metade impura no primeiro Pesach não vai sacrificar, porque a gente conta as mulheres, é metade de metade. Metade impura não sacrifica o primeiro Pesach, somente a maioria. Bashininameloavdi. Essa metade impura não vai poder sacrificar o segundo Pesach também, porque porque no segundo Pesach as mulheres são só opcional. Então, se assim tire as mulheres da conta, que sobra minoria puro, maioria impuro. Sim, a gente tira as mulheres com relação ao Pesach Shini, sobra só os homens, era maioria impuro, minoria puro. A maioria impura tem que sacrificar o primeiro Pesach, não o segundo. Se a gente tira as mulheres sobre a sua minoria puro, maioria impuro, essa maioria impura não pode sacrificar o segundo Pesach. Explicando melhor. No primeiro Pesach, as mulheres têm obrigação, como a mesma opinião, como os homens. Então, fazem parte da contagem. Tem metade e metade do povo. Metade impura não tem permissão de sacrificar o primeiro Pesach. A gente quer passar essa metade impura para sacrificar Pesach Shini. Tem um problema. No Pesach Shini, as mulheres são só opcional. Não tem obrigação de sacrificar, é só algo que elas podem sim, podem não. Não são como os homens que têm obrigação. Então, no segundo Pesach, as mulheres são descontadas. O que sobra? Só os homens? Sem as mulheres, tem minoria pura, maioria impura. As mulheres completavam a metade pura. Tirando as mulheres, sobra só a minoria pura. A maioria impura dos homens não pode sacrificar o segundo Pesach. Quando tem maioria impura, tem que sacrificar o primeiro Pesach. Então, de qualquer forma, não pode sacrificar nem o primeiro nem o segundo. Mais uma explicação. O Rav Kana adetania. Como é que o Rav Kana vai explicar essa braita? Hareshem Israel, Mechza Teorim, Mechza Tmeim, Halalosim Latzmam, Halalosim Latzmam. A braita é como o Rav. Rav diz tem metade pura, metade impura. As duas metades sacrificam no primeiro Pesach, separadas. Como é que Rav Kana vai explicar isso? Rav Kana não disse isso, nem na primeira versão, nem na segunda. Qualquer explicação conforme Rav Kana. Echim metades. Namalach Rav Kana, Tanaí, para Rav Kana, tem uma discussão dos Tanaim sobre isso. Você fala, Rav Kana, essa breta não é uma prova contra mim. Eu me apoio num outro Tana, como as bretas que a gente viu antes. Essa braita que vai com o Rav é um outro Tana que discute. Uma discussão não é uma prova contra mim. E que ele manda mar merça, merça, querov. E que ele manda mar merça, merça, não querov. Tem uma braita que diz, um Tana que sustenta, que se metade, metade pura, metade impura, são como duas maiorias, como disse Rav. Não é prova contra mim, fala Rav Kana, porque eu me apoio na outra Tana. O outro Tana sustenta que se metade, metade não é como duas maiorias. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos ver a conclusão desses assuntos. Vamos ver uma nova Mishnah também. O que acontece se o sacrifício de Pesach é sacrificado, depois descobre que o sacrifício estava impuro, ou o dono estava impuro, com muito mais. Né, pessoal? Baruch Adonai Olam, Amen Ve Amen.